começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Alô, amigos do Nacional, muito boa tarde. São 17 horas e 4 minutos. Está começando o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2019, estarei ao lado do Marcos Gomes, o versátil, nos comentários. A produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudio do nosso Jorge Brum, a central técnica Sebastião Luiz Xavier e também o Rafael Napoleão. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração. E vê essa camisa legal. É o povão do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
São 17 horas e... São 17, eu tô assustado, na paulada no meu ouvido aqui. São 17 horas e 5 minutos. Vamos começar no Mundo da Bola falando da CBF, porque hoje, dia de conselho técnico. A CBF é uma frescura danada. O lugar é a reunião do conselho arbitral. Lá na CBF é conselho técnico. Teve um papazinho antes, todo mundo almoçou bem, tomou um bom vinho, uma boa sobremesa, e depois foram para a reunião. Ele está com a gente, com a sua categoria. Não acredito ter sido convidado do papá. Deve ter pego o sanduba, mas com a sua categoria, ele tá lá acompanhando tudo aqui pro programa No Mundo da Bola. Tá chegando ele. Quem é ele? O que mergulha na notícia? Maurício Costa.
Maurício Costa.
Com sanduba ou sem sanduba? Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Valdir Luiz, Marcos Gomes, amigos do Mundo da Bola, sem sanduba hoje aqui, só um cafezinho, água e umas rosquinhas.
Rosquinha? Cuidado para não deixar a rosca cair, hein?
Uma rosca doce aqui também, umas bolinhas de queijo, mas tudo biscoitinho.
Que delícia.
Tô com fome, viu, Valdir? Isso aí, meio dia aí do trabalho, da redação, cheguei aqui até agora sem comer.
Que coisa.
Muitas novidades, muitos assuntos para serem tratados hoje no Mundo da Bola.
Então vamos por etapas.
Eu vou começar falando sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Que é a tabela? Eu conversei aqui com o Douglas Donati, que é o diretor de comunicação da CBF. Perguntei sobre a situação da tabela e acreditava que a tabela não sairia, pelo menos por agora. Porém, vendo aqui no Twitter da CBF, todos os jornalistas estão seguindo pelo Twitter da CBF nesse quesito, apenas no quesito tabela, porque a CBF está fazendo uma espécie de segredo quanto à tabela, primeira rodada da tabela do Campeonato Brasileiro. E no Twitter a CBF botou que está todo mundo querendo saber sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. Teremos, na primeira rodada, teremos duelo de clubes nordestinos, vai rolar a reedição de final da Copa do Brasil, 5 duelos entre campeões do Brasileirão. Aí depois brinca. Alô, galera do Fortaleza, pode arrumar as malas para São Paulo. Atlético Paranaense, seu adversário da estreia é na Cidade Maravilhosa, ou seja, Rio de Janeiro. E termina agora, há pouco, há cerca de 4 minutos, botou que a Chapecoense deve jogar também com a Arena Condá lotada e que o Avaí vai para Minas Gerais. Ou seja, a CBF realmente está fazendo uma espécie de segredo, né, contra a tabela do Campeonato Brasileiro, principalmente a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Por isso que o diretor de comunicação da CBF veio aqui falar com os jornalistas. Ele falou sobre praticamente tudo, mas não quis falar sobre a tabela. Portanto, essa é a primeira notícia. Como a CBF está atualizando o Twitter dela praticamente minuto a minuto em relação a isso, o nosso produtor Luiz Ferreira vai estar ligado no Twitter e até o fim do Mundo da Bola, provavelmente teremos a definição da tabela do Campeonato Brasileiro. Se porventura a CBF conseguir enrolar a gente até as 6 horas, aí vai ficar para depois, viu, Valdir Luiz? Então, portanto, essa é a primeira notícia. Não era esperada. Não teríamos provavelmente horários, mas teremos os primeiros confrontos do Campeonato Brasileiro. Sabemos que algum clube do Rio de Janeiro, por exemplo, vai enfrentar o Atlético Paranaense na primeira rodada, viu, Valdir?
Tá, Selma, você continua com a gente, que nós vamos por etapa debatendo os assuntos paulatinamente. Deixa eu dar uma boa tarde para o Versátil, ele está conosco, amanhã vai passear lá em Niterói, com aquele chinelo, largo. Boa tarde, Marcos Gomes.
Boa tarde, Valdir, obrigado
pelo Versátil.
Você é do ramo. Obrigado, Valdir, pô, interessante participar desse programa com você, com essa alegria, com essa animação, mas acima de tudo com muita informação. Claro. Então, o que vem aí, Maurício, trazendo lá da série da CBF?
Como é que você vê essa posição de tabela?
Primeiro essa estratégia inédita da CBF na divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro por uma ferramenta de comunicação social, que é o Twitter. Isso já deve estar colocando
já
a CBF.
Tá no prazo, hein? Já está no prazo.
Mas isso é uma estratégia de divulgação que deve estar colocando a CBF em um dos líderes, né, de acesso pelo Twitter. Então, a gente está aqui acompanhando também, estou vendo aqui no celular, Luiz Ferreira também. É uma estratégia diferente. Então já tem aqui, olha, é um palpite. Ceará versus CSA, isso é oficial? Poderia ser no Castelão, a primeira rodada? Enfim, tem que acompanhar o Twitter da CBF para você saber o que vai acontecer na tabela do Campeonato Brasileiro.
Vamos voltar no Maurício, que ele tem vários assuntos que ele vai dissecando de maneira gradativa. Maurício, vamos lá ao segundo tópico seu, meu caro Maurício.
Vamos lá, o que pode ser, inclusive, a notícia do ano, na minha opinião, é uma grande mudança, né, no futebol brasileiro e principalmente no Campeonato Brasileiro. Só para falar, a reunião ainda está acontecendo, terminaram as reuniões, a reunião sobre a resolução e todo o regulamento, agora é uma reunião de direitos internacionais contra o Campeonato Brasileiro e todos os presidentes.
Os presidentes estão todos aí, Maurício?
Mas a gente não tem informação se todos os presidentes estão, né? Mas que muitos representantes estão.
Eu sei, por que exemplo, o do Botafogo está aí. O Nelson está aí.
Eu vi o Pedro Abad entrar, vi o presidente do Internacional junto com o Rodrigo Caetano também entrar. Então, alguns presidentes estão, e fica até a expectativa de saber se o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, também veio aqui para participar da reunião. Não necessariamente ele vai falar com a imprensa, porque ele pode sair aqui junto da imprensa, como o Pedro Abad entrou perto da imprensa, o Rodrigo Caetano também, mas ele também tem uma outra saída. Ele não necessariamente precisa sair onde a imprensa fica posicionada, mas ainda está tendo a reunião para direitos internacionais agora. A informação, inclusive, do diretor Douglas Jonas, diretor de comunicação da CBF.
Maurício, rapidinho sobre essa reunião agora dos direitos internacionais. Ela é muito importante porque a CBF está vendendo, em nome dos clubes, a transmissão do Campeonato Brasileiro para fora do Brasil. Dois clubes ficaram fora desse pacote, apenas dois clubes, Flamengo e Corinthians, que decidiram vender separado. A expectativa de Flamengo e Corinthians é faturar um pouco mais alto da negociação a ser fechada pela CBF. Prossiga, Maurício.
Exatamente. Havia até uma expectativa de ter um intervalo entre a reunião do regulamento da Série A e essa reunião da Internacional. Os próprios clubes pediram para a reunião seguir direto, sem intervalo, até porque muitos presidentes têm agenda e têm voos de volta para os seus estados. Então, eles seguiram direto e continuam, o que deve demorar até eles falarem com a gente aqui de fora. A notícia do ano é o seguinte, viu? Teremos árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro. Decisão tomada unânime. Todos os clubes confirmaram e apoiaram a utilização do VAR no Campeonato Brasileiro. Como vai ser isso? 380 partidas, ou seja, todas as partidas do Brasileirão terão um árbitro de vídeo totalmente custeado, o equipamento, a manutenção, a transmissão, o
replay. Maurício, uma perguntinha para você, amigo, Aqui no Rio, nas semifinais da Taça Guanabara, você estava de férias, e na final também, nós tivemos hábito de vídeo. Não teve aqueles hábitos adicional. Então, agora, somente o trio normal e o quarto hábito, porque com hábito de vídeo, não adianta botar aqueles caras tudo ali atrás do gol para não fazer nada.
Não precisa mais, então. Não precisa. Então, tudo vai ser custeado pela própria CBS. A empresa é a mesma empresa que faz a arbitragem de vídeo da Copa do Mundo. O único quesito que os clubes terão que pagar é os próprios árbitros de vídeo, né? Os dois árbitros de vídeo, a diária deles, vamos dizer assim, que já ocorre com o árbitro, com os dois bandeirinhas e também com o quarto árbitro. Esse vai ser o único custo dos clubes. Toda a manutenção, todo o equipamento, toda a estrutura e infraestrutura será puxada pela CBF. Portanto, teremos o Campeonato Brasileiro, finalmente, com árbitro de vídeo. Agora, o mais interessante foi que, dessa vez, nenhum clube foi contra, viu, Valdir?
Eu acho que... Eu vou perguntar aqui o Marcos Gomes, que é o analista do programa. Acho que...
Pesou menos, né? Porque qual foi a primeira proposta da CBF?
Clubes bancários.
Os clubes bancários. Os clubes recuaram. Não, não dá, não temos dinheiro, coisa e tal. Aí a CBF sentiu. Não, peraí, pô, vamos fazer um meia-meia, um bem bolado. Não. Meia-meia também não. Vai ficar pesado pra gente. Aí agora a CBF caiu a ficha.
Pagando só a diária.
O custo é dela, entendeu? Pagando só a diária do tri de arbitragem, eu acho que fica razoável para todo mundo.
Ou a despesa é menor. Prossiga, Maurício, por favor.
Até porque a gente sabe que a CBF não vive problemas, né? Não vive em crise.
Vive com dinheiro.
Claro.
E vai ter mais uma possibilidade de ganhar dinheiro e vai ganhar dinheiro, tá? Que é a criação confirmada também, a criação da Supercopa do Brasil para 2020. Esse foi um assunto que não foi levado em votação, tá? Foi uma criação da CBF e só foi informada aos clubes nesse Conselho Técnico do Campeonato Brasileiro de 2019. Por que foi informada e não precisou ser informada durante esse Conselho? Porque envolve clubes que são da Série A. O campeão da Copa do Campeonato Brasileiro vem da Série A, né? Da Série A. A Copa do Brasil pode e deve, né? Provavelmente, ter um campeão da Série A. Então, por isso que os clubes foram informados dessa Supercopa do Brasil.
E como é que vai ser essa Supercopa?
Nada mais é do que um confronto único entre o campeão brasileiro de 2019 contra o campeão da Copa do Brasil de 2019. Em janeiro, ainda sem data estipulada, na verdade, essa data deve ser definida ainda hoje aqui na reunião, mas por enquanto sem data estipulada e sem local de jogo.
Problema, hein?
Sem local de jogo.
Campo neutro? Problema, hein? Deve ser campo neutro, né?
Como é? Não necessariamente. De acordo com Douglas Lunardi, diretor de comunicação da CBF, vamos abrir concorrência, eles chamam de bid, deve abrir concorrência para o local. E aí é como se fosse um leilão, né?
E caiu uma pergunta para você. Se uma equipe, que eu acho difícil, mas pode acontecer, ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, qual o vice que vai jogar com essa equipe? O vice da Copa do Brasil ou o vice brasileiro?
Isso eles ainda não responderam sobre a situação.
O que diz o regulamento, né? Tem que checar.
Essa informação e outras informações, aliás, daqui a pouco a gente vai discutir, vai ter uma discussão que é absurda, e a gente vai provavelmente discutir bastante, isso deve ser levantado e deve ser informado em regulamento da CBF.
Maurício,
oi.
Eu vejo um problema, só para fazer um parêntese. Jogar essa única partida no início da temporada, você é campeão de 2019, jogar em 2020, em janeiro.
Pelo amor de Deus,
o time não
tem
preparado.
Mas joga no
final do mês. Aí vai entrar naquele problema do calendário.
Marcos, no final do mês, eu até concordo, você faz um jogo festivo. Depois do dia 20, quando o time tiver 15, 20 dias já de treinamento, você faz um jogo festivo, a Poderosa vai fazer uma festa para fazer esse jogo, entendeu? Eu acho válido no final do mês, mas não acho válido antes do dia 30.
E quanto é que essa competição vai pagar para os clubes, Maurício?
Ainda não, também não falou isso, né?
Porque se não for um valor razoável...
Não vai ser pouco, né? Não vai ser pouco. Agora, foi aquilo também, se pagar pouco, os clubes não tinham como negar, porque foi uma imposição da CBF. A CBF criou isso e informou aos clubes que a Supercopa do Brasil vai ser disputada em campo neutro. O próprio diretor de comunicação da CBF falou para mim, ó, lógico que a primeira ideia que vem à cabeça é o Maracanã, né? O tempo do futebol brasileiro, jogo único, mas a gente vai abrir concorrência. Então, quem ganhar essa concorrência, pode ser Manaus, pode ser Belo Horizonte, pode ser São Paulo, vai receber essa primeira Supercopa do Brasil. Inclusive, falou que na Europa isso é muito comum, de abrir a temporada com estações, por exemplo, na Inglaterra, campeão da Premier League, com campeão da Copa da Liga Inglesa, e por aí vai, na Espanha, campeão da Liga, com da Copa do Rei, e acho que a CBF quer implantar isso também como uma tradição no Campeonato Brasileiro. Dificilmente vai ser um jogo técnico, mas pode ser um jogo festivo. Agora, assim, eu me preocupo, por exemplo, às vezes um clube, como aconteceu com o Flamengo nesse ano, faz uma pré-temporada nos Estados Unidos, e com essa competição nova, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, e resolver para os Estados Unidos, dificilmente vai ter o seu time titular para ter essa competição. Bom, vamos ver. Tudo vai depender da data, tudo vai depender da data também, vai atrapalhar ou vai interferir na data de início dos campeonatos estaduais. Portanto, é uma competição que vai ter muita discussão. Agora, discussão mesmo, viu, Valdir? E aí eu quero ver o Valdir, que o Valdir é um cara que conhece muito de clube, conhece de base. Bom, estava para ser votado aqui, e foi votado, limite de utilização de jogadores para cada elenco. O que a CBF propôs? Um limite de 40 jogadores para cada elenco. Só para vocês terem como base, tá? O Paraná, em 2018, foi o clube que mais utilizou jogadores, 50 jogadores diferentes. O Vitória utilizou 46, foi o segundo que menos usou. E o que menos usou foi o Palmeiras, 29 jogadores. Qual foi a contraproposta dos clubes? Que foi o que passou? 45 jogadores por elenco, sendo base livre. Agora, por exemplo, você inscreve 45 jogadores na competição, que esses 45 jogadores podem usar, e qualquer um que venha da base pode entrar para ser mais de 45. Aí vem essa pergunta, o que é base livre?
Né, que foi qualquer jogador da base, que eu entendi.
Sim, mas qual é o jogador da base? Foi a pergunta que a gente fez para o Douglas, ele disse que daqui a pouquinho o Walter Feldman, o secretário da CBF, vem falar com a gente para dar mais detalhes. Né?
Antes de acionar o Marcos Gomes, vou fazer uma pergunta para você. A CBF vai usar um critério da Comebol, por exemplo, de 1 a 45 até para a numeração, para evitar aquele negócio de 78, 77, 98? Como
não,
é que vai
não,
ser?
Duvido.
É aleatório, não precisa botar o número na camisa, não.
Não.
A Comebol agora, faz isso, até 30 de 1 a 30.
O problema da base é o seguinte, vamos tomar como exemplo o Thiago Reis, jogador do Vasco. Não, vamos fazer assim, o Lucas Santos, jogador do Vasco. O Lucas Santos já fez duas partidas como profissional do Vasco, duas ou três partidas. Estava sendo ali pretendido pelo CSKA. Vamos supor que o Cruzeiro venha com dinheiro, tá? Durante o Campeonato Brasileiro, venha com dinheiro, o Lucas Santos não fez 7 partidas pelo Vasco, mas tem 18 anos. Aí o Cruzeiro fala assim, eu quero o Lucas Santos, eu vou dar 100 milhões de reais pro Vasco. O Cruzeiro pega o Lucas Santos tem idade para ser sub-20, faz 3 partidas para o sub-20. O Lucas Santos é da base do Cruzeiro ou não é da base do Cruzeiro? Então, esses termos, é isso que tem que ser discutido e vai ser perguntado para o Walter Feldman. Considerado da base, um jogador que está há mais de 6 meses na base de um clube, um jogador que tem idade, um jogador que tem contrato profissional desde quando do clube... Então, é uma discussão muito grande aqui. Nós, jornalistas, estamos discutindo muito sobre isso. E o Walter Feldman vai explicar sobre essa situação. Viu,
como é que você acha, Marcos?
Não, tem que ter um critério. É pertinente a dúvida. Maurício explicou bem, deixou bem claro que pode haver várias interpretações para a mesma situação. Então, tem que se colocar no papel. O critério é esse. Esse critério não está definido, mas os clubes e a CBF vão definir esse critério para dizer o que é um jogador da base.
É.
Isso não existe hoje. E vai haver a partir desse critério que vai ser definido. Mas eu achei razoável, é fácil essa ponderação. Acho que os clubes e a CBF estão caminhando bem, principalmente na limitação do número de jogadores, de 40, aumentou para 45, é razoável. Então, nesse quesito, a coisa está indo bem.
Ô Maurício, para fechar com você, mas uma colocação importante, duas colocações e uma pergunta.
Fechar
uma pergunta.
Não, tem mais um assunto, viu?
Então tá, porque olha só, deixa eu te falar. Com relação ao período de inscrição, porque anteriormente você jogava 6 partidas e ficava impossibilitado de sair. Eu sou da moda antiga, eu acho que desde o momento que o cara jogue por um clube, tem que ficar nesse clube até dezembro. Vai ser abordado alguma coisa sobre isso? E um outro assunto, com relação a treinador. com relação a treinador. Qual o treinador que trabalha num clube de Série A não pode dirigir outro de Série A? Como é que o que ficou Vamos definido lá. Ou está sendo definido?
Sobre inscrição, a tendência é permanecer como essa. Em 7 jogos, não pode mais passar. Antes de 7 jogos, ele pode se transferir ao que já vem há algum tempo no Campeonato Brasileiro. Treinador, aí o Valdir vai gostar. Vamos lá. Qual era a proposta da CBF em relação a treinador? A proposta da CBF era o seguinte. O clube só pode demitir o treinador uma única vez no Campeonato Brasileiro. Não, se, por exemplo, o Flamengo está com o Abel
Braga.
Então
não pode errar, hein?
Começou o Campeonato Brasileiro. Demitiu, contratou o Dorival Júnior, não pode mais. Não pode mais demitir
Boa.
O Dorival Júnior.
Boa medida.
Essa era... Fala, Márcio.
Não, eu acho que essa era a boa medida, mas eu já vi que ela não foi aprovada.
Então, essa era
a seria bom para os clubes não errarem, não trazer o Paquetá da vida.
Essa era a proposta da CBF. Bom, a gente aqui, né, na porta da reunião, a gente não tem acesso à reunião, a primeira informação que a gente recebeu foi a de que o Flamengo teria sido o primeiro clube a propor de não discutir isso, tá? Ele fala assim, não, vamos deixar para o ano que vem. Não
Tirou da pauta.
Isso. E aí o pessoal até brincou. Então o Abel corre risco. Né? Se o Flamengo já está colocando ali que não quer discutir esse assunto, é porque ele quer trocar de técnico. Que pode trocar de técnico.
Se o Abel chegar no brasileiro, né?
Ainda tem isso.
E aí o que ganhou foi essa situação, esse tema não passou. Tá?
Saiu da pauta.
Saiu da pauta, vai ser discutido só no ano que vem. Então, os clubes têm a liberdade para demitir os treinadores o quanto quiserem.
Agora, Maurício, eu acho até, Maurício, que pode, de repente, ser discutido esse ano ainda, mas com aplicabilidade para 2020. Nada impede.
Eu conversei com o Douglas Bonardi e perguntei sobre o Flamengo. Ele falou, o pessoal está falando muito do Flamengo, mas não foi só o Flamengo, não. A verdade é que a gente teve muitas propostas diferentes. Teve clube que aceitou, ele falou, teve clube que aceitou. Teve clube que aceitou parcialmente, pediu, duas não, uma demissão não, duas demissões. Teve clube que foi completamente contra e teve clube que falou assim, poxa, esse aqui é um mercado, você não pode, eu sou maior, como se fosse uma empresa, você não pode interferir no que eu penso. Então, ele falou que foi uma discussão muito grande naquele momento, o mais que venceu, não vai ser aplicado isso e realmente essa discussão vai ficar só para o ano que vem. A gente fica aqui no aguardo do Walter Feldman, que deve falar com a imprensa para explicar todos os detalhes de como vai ser, principalmente essa questão da base, do vice-campeão da Copa do Brasil, de quando vai ser a final da... Final não, né? O jogo único da Supercopa do Brasil. E assim que ele sair... se ele entrar ao vivo aqui, se ele tiver, enquanto o programa estiver rolando, eu ligo para ir para a redação, peço para o Cabeça me ligar e a gente está todas as informações. Valeu, Valdir.
Valeu, Maurício, um abraço. Parabéns aí pelo trabalho. Qualquer novidade, você nos chama e volta ao ar, tá bom? Um grande abraço, até já. Marcos Gomes, como é que você vê isso tudo aí que o Maurício sacou?
É um dia importante na CBF, a confirmação da realização dos 380 jogos no Campeonato Brasileiro em 2019, agora com um árbitro de vídeo. Isso já está aprovado, a CBF e os clubes chegaram a um denominador comum em relação à divisão de custos, ficou razoável. É óbvio que os clubes não podiam pagar o preço que a CBF queria cobrar, ela que tinha que realmente arcar com isso, e ela que vai arcar com o maior peso dessa conta. Agora, eu estou muito na expectativa da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Quero saber como é que fica a primeira rodada, a segunda rodada, e nós sabemos que há uma discussão também, Valdir, em relação
a... expectativa também, se vai continuar aquele jogo de 11 da manhã, que é um horário interessante para o futebol, emplacou.
Isso.
O que eu acho ruim é sábado 9 da noite, isso eu acho ruim.
E tem também a questão que envolve os jogos que vão ser transmitidos pelo Esporte Interativo, no canal fechado, e também pelo Esporte TV.
O Esporte Interativo acabou, então uma filialzinha dela lá.
Mas no canal fechado rebaixada, eles têm o direito, né?
É.
Então, eles vão fazer agora uma tabela que atenda tanto a TV Globo, através do Sport TV, quanto ao Esporte Interativo. No canal, na TV aberta, ainda continua a dúvida se o Palmeiras e o Atlético Paranaense vão assinar a autorização de contrato com a TV Globo para que esses dois clubes tenham jogos com transmissão da TV Globo, que até agora não tem essa autorização. O contrato não foi assinado.
Tá certo. 17h25, vamos dar uma paradinha, já voltamos com a sequência.
Cadê o roteiro, meu garoto?
Ah, vamos ao jornalismo primeiro.
Vamos ao jornalismo primeiro. Jornalismo.
Lígia Souto, botafoguense, Lígia Souto.
O atleta da categoria de base do Flamengo, Jonathan Ventura, sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu, continua apresentando boa evolução em seu quadro de saúde. O boletim médico, divulgado nesta sexta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde, informou que o jovem segue estável no Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal Pedro II, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jonathan segue o tratamento com antibióticos e com as sessões de fisioterapia motora e respiratória. Também foram mantidos os curativos nas lesões. Entre os sobreviventes do incêndio, Jonathan foi o que ficou em estado mais grave, com queimaduras em 30% do corpo. Ele é o último dos três feridos que permanece internado após o incêndio que atingiu o centro de treinamento em Vargem Grande no último dia 8, deixando 10 jogadores mortos. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Lígia. Agora sim, para a alegria do nosso produtor, os filhos, vamos dar uma paradinha. Já voltamos com a sequência do No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos. Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Ademir de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Sete horas e 31 minutos.
Estádio, meu garoto.
Momento estádio, Astrid Nick.
Fabiane Valentim Brito, considerada promessa da ginástica artística brasileira, anunciou nas redes sociais na última quinta-feira, dia 14, sua aposentadoria da seleção brasileira. Fabiane Valentim Brito, de 16 anos, não conseguiu recuperar o alto nível depois da segunda cirurgia no joelho e se retirou da elite da modalidade. Em 2017, ainda como juvenil, Fabiane conquistou 3 ouros e 1 prata nos brasileiros adultos. A ginástica Rasta já havia feito uma cirurgia no joelho aos 14 anos. A segunda cirurgia teve uma recuperação mais complicada, fazendo com que a ginasta não retomasse o nível técnico para brigar por uma vaga na seleção brasileira. Ana Marcela Cunha conquistou no último dia 16 medalha de ouro na prova dos 10 quilômetros da primeira etapa do Fina Marathon Swims World Series, que aconteceu em Doha, no Catar. Também neste sábado, Orlando Carmo e Vitor Colonese conquistaram classificação para o Mundial. A próxima etapa da Fina Marathon Swims World Series será no dia 12 de maio, em Seychelles. O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos será em julho, em Gangju, na Coreia do Sul. O Comitê Organizador de Paris 2024 negou que teria feito anúncio para falar quais os esportes seriam adicionados em seu programa olímpico. O Comitê Organizador informou que as discussões ainda estavam e estão em andamento e que continuam suas audiências para as federações interessadas. Os esportes adicionais em questão seriam skate, surf, escalada, já presentes em Tóquio 2020, e breakdance, presente nos últimos Jogos Olímpicos da Juventude. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Agora são 17 horas e 33 minutos. O Flamengo joga sábado, 5 da tarde, com o Americano e Maracanã. Domingo, aliás. Domingo, 5 da manhã, o clássico Botafogo Baixo. Flamengo joga domingo, 5 da tarde, Maracanã. Aquele meu amigo de Niterói vai lá. Aquele bermudão, aquela sandália larga, com a bandeira do Flamengo, seu rodinho de pilha, vai lá sofrer.
Ligado
e o Flamengo,
na Nacional.
Ligado na Nacional. É, quatro, final de semana tem. E quem fala do Flamengo é ele, o repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
Em meio ao turbilhão extracampo, o Flamengo se prepara para a estreia na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Estadual, no próximo domingo contra o Americano de Campos, 5 horas da tarde no Maracanã. Há dois jogos da primeira partida da Copa Libertadores da América, na próxima terça-feira, terça-feira de Carnaval, contra o San José, na Bolívia. O Flamengo utiliza os dois jogos da próxima semana para se preparar para o início da competição internacional, com um bom resultado. O técnico Abel Braga assume que, apesar do Carioca ter a sua importância, o jogo da Libertadores é o ponto central neste momento.
Garanto que está bem diferente do ano passado, é um grupo inconformado, e essas coisas grandes que nós estamos querendo, eu acho, eu estou muito convicto que temos possibilidade de conquistar. Com toda a preocupação, né, e temos que fazer ainda dois jogos, nós já estamos nos preocupando, não tenho sombra de dúvida, com o jogo lá contra o São José, porque lá um bom resultado já nos dá uma, depois de você ter uma sequência de três jogos em casa, te dá uma possibilidade bem razoável aí de classificação.
E questionado se o Americano e Portuguesa, os jogos que antecedem a estreia na Libertadores, são bons testes para o confronto contra o San José da Bolívia, Abel Braga diz que são partidas distintas.
São jogos diferentes. Você não consegue atingir mentalmente o mesmo tipo de concentração de uma competição para outra, porque uma é um desejo de não sei quantos anos e todo ano há essa ansiedade. Mas é bom, porque nós estamos a... vão ser dois jogos em muitos dias, né? Será o terceiro em 22 dias. É uma coisa típica para o mês de fevereiro.
E sobre o time que começa jogando, o meia Everton Ribeiro está fora em função de dores no joelho. A Arrascaeta será o substituto no meio campo. O time deve iniciar jogando com Diego Alves no gol, na direita Pará, dupla de zaga Rodolfo e Rodrigo Caio, na esquerda René, no meio campo Cuéllar, Arão e Diego. No ataque, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Ô Marcos Gomes, Flamengo é favorito. Altíssimo pro jogo de sábado, de domingo contra o Americano, né? Não joga o Everton Ribeiro, quer dizer, um problema a menos pra cabeça do Abel, porque ele foi vetado, Arrascaeta entra de início. Tá na hora do Abel definir o time, né? Porque, como ele falou há pouco, o foco é o jogo da Sul-Americana na terça-feira de Carnaval.
Sim.
Então o Flamengo vai passar o Reinaldo de Momo na Bolívia, que viaja no sábado, não tem nem desfile esse ano pra ninguém. E esses dois jogos que antecedem ao jogo mais importante, como disse o Abel na sonora do Rafael, são jogos perigosos, mas o Flamengo é favoritíssimo.
Não,
tanto contra o americano como a portuguesa.
Tem que ganhar e jogar bem e convencer. Essa é a dificuldade hoje do Abel. Não adianta ganhar esporadicamente ali, mas não, tem que mostrar, principalmente nos confrontos contra os principais adversários aqui no Rio de Janeiro. Com Vasco, Fluminense e Botafogo. Não adianta nada dar um chocolate no americano, no Cabo Friense, e depois jogar mal contra Vasco, contra Fluminense e contra Botafogo. Isso não vai aumentar o problema do Abel.
E ainda, em cima da pergunta, o Flamengo ficou... O Abel estava reclamando, hoje eu estava vendo um programa de televisão de manhã, e ele estava dizendo, pô, em fevereiro jogamos 3 partidas em 23
joga dias. Joga todo dia e reclama. Aí quando não joga também reclama.
Aí ele já vai reclamar, por quê? O Flamengo joga domingo, depois joga quinta em Volta Redonda, viaja sábado, joga terça de carnaval, volta na quarta-feira de cinza, e no sábado, dia dos campeões, já tem o Vasco.
Isso, aí vai reclamar.
Aí vai reclamar.
E os dias ficaram parados aí em fevereiro? Ah, não,
ele reclamou que em 23 dias o Flamengo jogou 3 partidas.
Tá reclamando muito, tem que fazer o time jogar. O Flamengo do Dizico, Leandro, Andrade, Adílio, jogava quase 2-3 vezes na mesma semana. Né? Não interessa, mas jogava. Né? E eu não vou comparar o time de hoje.
Não dá nem para comparar.
Não dá para comparar. Mas é um time muito melhor do que o time do ano passado. O elenco é bem melhor. Então ele tem que fazer... Tem
Você que acha fazer... que o Abel pode cair?
Sim. Se continuar com esse time defensivo, que a única coisa que o time do Flamengo não quer é um time defensivo. Jogando, esperando o adversário para ganhar por uma bola de 1-0, não. O time do Flamengo, na mão do Abel, ou na mão de qualquer um treinador que seja, tem que ser aquele time. Vai ganhar de 5-3, 5-2, 4-1. Vai tomar gol, não adianta. Vai fazer 4, mas vai tomar 1. Vai fazer 3, vai tomar 2 gols. Mas vai fazer gol. O problema é que ele não quer fazer gol. Quer esperar pra ganhar de 1-0. Aí chega no
final. E foi um grande erro contra o Fluminense.
É isso, no minuto final, aquela bola, como diz o Muricy, a bola pune.
É verdade. 17 horas e 39 minutos. E amanhã tem um grande... E amanhã tem um grande clássico também em São Paulo. Santos e Palmeiras jogam amanhã. E quem tem os detalhes é Lincoln Chaves.
Lincoln Chaves.
28 de junho de 2014. Mineirão, oitavas de final da Copa do Mundo. De um lado, Luiz Felipe Scolari comandando um estrelado Brasil. Do outro, Jorge Sampaoli, dirigindo um Chile com bem menos recursos, é verdade, mas de futebol ofensivo, ousado. Em campo, quase 40 chutes. Davi Luiz colocou os brasileiros à frente. Alexis Sanchez deixou tudo igual. A classificação só foi definida nos pênaltis, e aí melhor para o time de Filipão. Quase 5 anos depois, hora do reencontro. Outra vez no Brasil, mas dessa vez no Allianz Parque, em São Paulo. Amanhã às 7 da noite, os protagonistas do clássico entre Palmeiras e Santos pelo Campeonato Paulista estão no banco. O cenário é semelhante ao do último jogo. Felipão no Verdão, atual campeão brasileiro, o elenco mais caro do país, segundo o site Transfer Market. Sampaoli no Peixe, o elenco bem menos badalado, que perdeu os principais jogadores do ano passado para o Flamengo, mas virou a sensação do ano no futebol nacional por conta do estilo de jogo agressivo, mudando a cara de peças que já estavam no próprio clube da Vila Belmiro, como Jean Mota, que de contestado virou destaque. Ele é o artilheiro do Paulistão com 7 gols.
A questão do Sampaoli foi o meu posicionamento, né, dentro de campo. É um cara que me deixou bem à vontade ali. Eu jogava numa função diferente, né, no ano passado, então ele me deixou mais solto ali. Desde o primeiro dia de trabalho que ele teve com a gente viu que era um treinador diferenciado e vimos que iria dar frutos lá na frente, né? Acho que é uma surpresa, sim, para quem está de fora, quem não está no dia a dia convivendo. Então, para a gente que está aqui desde o dia 2 de janeiro, a gente sabia que isso iria dar frutos, né?
Sob o comando de Sampaoli, o Santos é o time que mais chuta no Paulistão. A média de 17 finalizações por jogo. É também o melhor ataque do estadual. 16 gols em 7 jogos. Do outro lado, o Palmeiras de Felipão tem a melhor defesa, vazada só 2 vezes. Uma delas na única derrota até aqui, justamente um clássico. 1-0 para o Corinthians, em casa, em jogo dominado pelo Verdão. Mas diante de um rival, com uma postura claramente mais defensiva. Então, o que esperar então para esse duelo com o Peixe, tão mais ofensivo? O lateral Vitor Luiz explica.
O que dá pra ver é isso, né? Pelos vídeos, pelos jogos que nós vimos do Santos, é um time bem ofensivo, um time que trabalha a bola. Então, acho que nós somos uma equipe também que não só se preocupa em defender, mas em dar esse apoio também na hora da parte ofensiva, tá todo mundo muito próximo. Então, eu acho que cada clássico tem uma história. Independente se o time ataca muito ou defende muito, eu acho que cada jogo é um jogo, porque o time pode ser o mais ofensivo que for, mas vai ter jogo que as coisas não vão estar encaixadas e vai ter que se propor a defender.
Apesar dos estilos diferentes, Sampaoli e Felipão têm uma característica em comum: sabem motivar e trabalhar bastante o elenco. Foi assim na arrancada alviverde para o título brasileiro do ano passado, e tem sido assim no Peixe, a ponto de os próprios jogadores santistas terem falado em favoritismo diante de um rival mais badalado. Apesar disso, o Santos pode ter mudanças no time para o clássico. É que na terça-feira tem o reencontro com o River Plate uruguaio pela Copa Sul-Americana no Pacaembu, após o 0-0 em Montevideo. E Sampaoli pode poupar alguns jogadores pensando nessa outra partida. Se tiver força máxima, ou melhor, quase, já que o volante Alisson está suspenso, o Alvinegro Praiano joga com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz e Copete nas laterais, Gustavo Henrique e Felipe Aguilar no miolo de zaga, Yuri ou Jean Lucas no lugar de Alisson. E aí Diego Pituca, Jean Mota e Cueva completando o meio campo, e à frente Rodrigo e Derlis Gonzalez. No Palmeiras, Felipão não tem o meia Gustavo Scarpa e o atacante Felipe Pires contundidos, além do centroavante Daverson, que está suspenso e de saída do clube. A expectativa é que o meia-atacante Ricardo Goulart, que estreou no empate sem gols com a Ferroviária no último domingo, saia jogando no lugar do meia Lucas Lima. O provável Verdão, então, vai ter o Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Ricardo Goulart, Carlos Eduardo, Dudu e Borja. Tanto Santos como Palmeiras lideram seus grupos no Paulistão. O Peixe tem 18 pontos, vem de uma vitória por 3-0 sobre o Guarani no Pacaembu e encabeça o Grupo A e também a classificação geral do torneio, enquanto o Alviverde, com 14 pontos, está na ponta do Grupo B. Da equipe de esportes, Lincoln Chaves.
Ô Marcos Gomes, esquece esse negócio de Brasil e Chile que tem 5 anos atrás que se enfrentaram. Um momento hoje... É o bom momento do Sampaoli, que me surpreende no Santos. E o Filipão, com o elenco que tem, ainda não conseguiu que o Palmeiras jogasse como terminou o ano, quando sagrou campeão brasileiro.
Vai ser um confronto interessante se ver, até pela estratégia que o Sampaoli promete colocar em campo contra o Palmeiras e como o Filipão vai reagir. Se vai ficar atrás, esperando ser marcado, para sair por uma bola. Aliás, Davidson joga? Não, né? Não joga. Então, acho que é menos uma expulsão no Palmeiras.
Está
sendo vendido para a China. Mas vai ser um duelo interessante. A escola do Sampaoli, né, contra a mentalidade, no meu modo de ver, um pouco ultrapassada do Felipão. Embora o Palmeiras seja um elenco muito mais valioso, de jogadores muito mais interessantes do que o do São Paulo. Mas no futebol é tão interessante por causa disso. Nem sempre o time mais forte ganha do time mais fraco. E corre o risco do Sampaoli surpreender lá na Arena Palmeiras.
Eu quero mandar um abraço pro Felipão e agradecer ele. Obrigado, Felipão!
Por quê?
Você liberou o Eric, tá arrebentando no Botafogo, 17h45. Olha aí, tá, sobe que sino maravilhoso.
Não, calma. Um minuto tocando aí,
Botafogo. Deixa tocar.
Marcos Gomes, e depois esse senhor acusa o produtor de complô contra o Botafogo.
Mas depois minutos, daquele massacre de quarta-feira, tinha que ser um programa inteiro falando de Botafogo.
E não foi? Não foi?
Foi.
O Marcos apresentou ontem.
É porque ontem eu tava no chinelo.
Ah, tá, tudo bem. Posso chamar?
Vamos lá, o Luiz Rodrigo Ricardo fala do clássico.
Isso,
amanhã,
por favor.
Entre Vasco da Gama, entre Botafogo e Vasco, 19h30 no estádio Nilton Santos.
No Engenhão.
Nilton Santos.
Rodrigo Ricardo. Sábado é dia de Botafogo e Vasco pela primeira rodada da Taça Rio. O jogo acontece às 7:30 da noite no estádio Nilton Santos. E as duas torcidas têm motivos de sobra para prestigiar o clássico. Os clubes vêm embalados por vitórias no meio da semana. O Botafogo derrotou Defensa e Justiça por 3-0 na Argentina e avançou na Copa Sul-Americana. Já o Vasco bateu o Serra por 2-0 no Espírito Santo e vai agora para a terceira fase da Copa do Brasil. Os alvinegros querem fazer uma Taça Rio diferente do primeiro turno no Campeonato Carioca, com 3 derrotas em 5 jogos. O treinador Zé Ricardo fez atividade fechada neste último treino, antes do jogo, mas deve mandar a campo. No gol, Gatito Fernandes. Lateral direito, Marcinho. Dupla de zaga, Gabriel e Marcelo. Lateral esquerdo, Jonathan. No meio de campo, Jean, Alex Santana, Luiz Fernando. No ataque, Pimpão, Eric e Chiesa. Do outro lado, o atual campeão da Taça Guanabara, comandado por Alberto Valentim, deve repetir a formação dos últimos jogos do Gigante da Colina. Bruno César segue como titular no lugar de Thiago Galhardo, que está melhor de um edema muscular, mas ainda sem condições para a partida deste sábado. Marrone, por conta de uma pancada na cabeça, também está de fora. Ian Sassi é o provável substituto. A tendência é que o Gigante da Colina entre em campo com, no gol, Fernando Miguel, lateral direito, Cáceres, dupla de zaga, Werley e Leandro Castan, lateral esquerdo, Danilo Barcelos, no meio de campo, Lucas Mineiro, Raul e Bruno César, no ataque, Iago Pikachu, Ian Sassi e Max Lopes. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Marcos Gomes, o momento é bom das duas equipes, né? O Vasco, 9 jogos, 9 vitórias. O Botafogo vinha mal no início, mês de janeiro foi terrível o Botafogo. Não ganhou nenhum jogo. Ficou com 4 pontos na Taça Guanabara, mas em fevereiro ele disputou 4 jogos. 1 pela Taça Guanabara, ganhou 3-0. 2 pela Copa Sul-Americana, ganhou o poderoso Defesa de Justiça, aqui 1-0. Ah, ganhou porque estava chovendo. Cacete.
Não, ganhou jogando
chegou
bem.
Chegou lá com o jogo, ganhou jogando bem lá. Quando ganhou aqui, não, estava chovendo. O time de defesa é melhor. Ganhou porque estava chovendo. E lá ganhou com o Campo Seco de 3-0. E ganhou também na Copa do Brasil. Então, eu vejo um jogo que as duas equipes, elas estão num momento bom. Dá para cravar um favoritismo?
Não, não dá, não dá. Embora o jogo... tendo o mando de campo do Botafogo...
Mas o Nilton Santos é neutro.
É, mas mesmo assim, jogando lá, o Botafogo ajuda a torcida, empurra o time, enfim, é legal jogar em casa. Mas do ponto de vista da estratégia dos dois elencos, dos dois times, tanto do Valentim quanto do Zé Ricardo, vai ser interessante ver esse jogo. A gente sabe que não vai ser um jogo de 0-0.
Não.
Isso eu tenho certeza. Vai ser um jogo pra frente, vai ser um jogo com ousadia, com ataque, enfim. E vai prevalecer aí a competência do ataque e das respectivas defesas. Não tem como ter um prognóstico, um palpite pra esse jogo, Valdir.
É verdade. Eu espero que seja um grande jogo. Nós estaremos lá amanhã ao lado do André Luiz Mendes, do Bruno Mendes, do Maurício Costa. Que seja um grande jogo. Se tiver que algum vencedor, que seja o Alvinegro.
O Alvinegro, tá
certo. Vamos dar uma paradinha? O
Alvinegro. Vasco da Gama.
O Alvinegro da Estrela Solitária, com todo o respeito ao Vasco. Vamos dar uma paradinha? Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca, Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8:00 PM, apresentação... Glaucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 52 minutos. Vamos falar do Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola. Você, Luiz Ferreira, Fluminense que abre hoje a Taça Rio, jogando às 21 horas no Maracanã, diante do Bangu. Você, Luiz.
Exatamente, Valdir jogando contra o Bangu e tendo Paulo Henrique Ganso fazendo a sua grande estreia. Quem fala do Ganso é o Fernando Diniz.
Não, tem uma tendência dele jogar, de fazer a estreia, tudo para estrear. Eu acho que ele já está agregando, a vinda dele para cá já mobilizou a torcida. Internamente também o ambiente ficou mais positivo com a chegada dele. Quanto ao percentual, o tempo que ele vai levar para poder render o máximo, não consigo te precisar, não sei em que estágio que ele está agora, mas ele tem conseguido fazer já bons treinos e é um jogador muito inteligente e eu acredito que o sistema que a gente aplica favorece muito o estilo de jogo do Ganso. Então a minha expectativa com ele é muito boa. Pelo que eu tenho visto nos treinos e pelo feedback que ele está me passando, a tendência é de que ele consiga rapidamente jogar muito bem.
Esse aí é o técnico Fernando Diniz, Valdir. Bruno Silva não joga, desconforto muscular. Luciano também não joga. Foi expulso na final da Taça Guanabara contra o Vasco. Tendência Fluminense com Rodolfo no gol. Gilberto voltando depois de um longo e tenebroso inverno. Digão, Matheus Ferraz e Marlon. Caio Henrique, Dodge, Daniel e Paulo Henrique Ganso. Everaldo e Ioni Gonzalez. A prefeitura interditou o CT Pedro Antônio, Valdir, por falta de alvará. E o Flusão está fechando a contratação por empréstimo do zagueiro Léo Santos, que vem do Corinthians.
O negócio de interditar, o Flamengo tá com CT interditado, continua treinando. Então, dois pesos e duas medidas. Ou falar do Ganso, que vai estrear hoje, a gente espera que no Fluminense volte a ser aquele Paulo Henrique Ganso que nós vimos jogar há 9 anos atrás, quando brilhou com a camisa do Santos, junto com o Neymar, com o Zé Love, que era um quarteto, Neymar, Ganso, o Zé Love e o André.
Ô, Valdir, a vida do Ganso Fluminense teve a aprovação direta do Fernando Diniz.
Claro.
Ele fez o contato com o jogador, conseguiu convencer o jogador para vir pro Fluminense. A gente só não sabe como é que o Fluminense vai pagar o salário do Ganso. Não paga ninguém, deve a todo mundo, mas vamos ver aí como é que o Fluminense vai arrumar. Eu tô realmente numa expectativa intensa e boa para ver como o Ganso vai se comportar nesse time do Fernando Diniz, que é um time de toque rápido. Aí o Ganso é aquele jogador mais cadenciado. Mas tem informação?
Vamos ao Maurício, 17:55, Maurício. 3 minutinhos para você dar um destaque final aí da CBF.
Já adiantando, portanto, acaba de sair a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, início da tabela. Vamos lá aos jogos. Grêmio e Santos, Atlético Mineiro e Avaí, Ceará e CSA, Palmeiras e Fortaleza, São Paulo contra Botafogo, Flamengo e Cruzeiro, Fluminense e Goiás, Chapecoense e Internacional, Bahia e Corinthians e Atlético Paranaense e Vasco. Portanto, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro confirmada.
Ô, Maurício, quer dizer que o Botafogo e joga Fluminense fora jogam fora de casa, né? E o Vasco e o Flamengo em casa?
Joga fora de casa. Só o Flamengo joga dentro de casa.
Só o Flamengo joga dentro de casa. Todo mundo fora. Mais uma vez a tabela. Ô, tabelinha boa pro Flamengo. Até no Brasileiro, né? Tá certo, então. Quer dizer que os três jogam fora. Aí também no retorno, no segundo turno, os três jogam em casa. Mais um detalhe, meu caro Maurício Costa.
Agora a gente fica aqui no aguardo da saída do Walter Feldman, que é o secretário da CBF, para falar e agitar todos os detalhes dessas novas decisões para o Campeonato Brasileiro de 2019. Utilização do VAR, 45 jogadores por elenco, não teremos somente uma demissão de treinador e a criação da Supercopa do Brasil para janeiro de 2020. Valeu, Valdir.
Valeu, Maurício, um grande abraço. Estaremos juntos amanhã no estádio Nilton Santos. Um grande abraço.
Valeu, abraço.
Aí, Marcos Gomes.
Essa primeira rodada, né? Rodada. Campeonato Brasileiro já. Botafogo pegando São Paulo, né? Lá em.
Lá, o Vasco. Vamos pegando o Goiás e o Vasco pegando o Atlético Paranaense. Quer dizer, o Botafogo joga contra o São Paulo no Morumbi, né? O Flamengo recebe o Cruzeiro. Fluminense vai a Goiânia e o Vasco vai a Curitiba.
Tá, são confrontos interessantes. Enfim, começo de competição. É, obviamente, quem joga em casa tem a obrigação de vencer. Tem a obrigação de fazer os três pontos, porque o Campeonato Brasileiro tem essa dinâmica. Geralmente você vai jogar fora, um empatezinho resolve.
E eu já vejo o problema na última rodada, porque na última rodada, quem começa o campeonato jogando em casa...
Em casa, joga fora.
A quem começa
rodada.
Fora, termina em casa. Na última rodada vamos ter o Vasco, o Fluminense e o Botafogo jogando no Rio de Janeiro.
Jogando no Rio de Janeiro, é. E como é que vai ficar? Os três jogos. Mas aí depois tem aquele ajuste, puxa um jogo para sábado, aí tem aquele negócio do sábado de manhã, domingo de manhã, enfim, se isso for mantido.
Agora um detalhe, começar o Brasileirão com São Paulo e Botafogo e Flamengo e Cruzeiro é jogo para chamar torcedor. Dois excelentes partidos.
É, principalmente Flamengo e Cruzeiro, diante da polêmica
realmente
do caso do Arrascaeta.
Eu acho que o Campeonato Brasileiro você tem que abrir sempre com um grande jogo. E eu sou a favor do Campeonato Estadual sempre também abrir com um grande jogo. Eu acho que deveria ser sempre
os últimos
campeões se enfrentarem. Por exemplo, 2017, quem foi o campeão Vasco, foi o campeão. Então abriu o campeonato jogando, sabe, até para motivar o torcedor. Marcos Gomes, o versátil, com uma alegria muito grande ter
obrigado,
aqui conosco no Mundo da Bola. Hein?
Muito obrigado, Valdir.
Um abraço.
Obrigado também, Luiz Ferreira, pelo convite.
Cabeça, um grande abraço, Luiz Ferreira.
Bom jogo, boa transmissão, fiquem ligados. Show de bola nacional, meu amigo, vocês não perdem nada.
Sábado e domingo aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, amanhã no estádio Nilton Santos e domingo no Maracanã, os jogos com a narração do André Luiz Mendes. 17h58, também encerrando o programa do Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, os comentários do Marcos Gomes, a produção do Luiz Ferreira, mesa de áudio Jorge Brum, central técnica Vinícius Sampaio, Roberto Barrucho, Sebastião Luiz Xavier. O programa do Mundo da Bola volta segunda-feira a partir de 5 da tarde. Fique na Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília e eu digo boa noite, Rio. Tchau, Brasil. Fui.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.